Nas últimas semanas, o Afeganistão voltou às manchetes internacionais por uma retomada do Talibã, tomando conta do país de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito intensa, principalmente nos últimos dias, quando o grupo extremista chegou novamente à capital, Cabul. Para entender um pouco mais sobre como isso aconteceu, o que significa isso para esse país tão marcado por essa violência nos últimos anos, eu tenho o prazer de bater um papo, conversar com o Ian Boechat. Ele é repórter da TV Band, tem uma experiência em coberturas de zonas conflagradas, zonas de guerra, já esteve também pelo Afeganistão, entendendo um pouco mais de perto toda essa história. Ian, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde, prazer é meu. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente.
Bom, Ian, se a gente fosse dissecar toda essa história, passaríamos horas aqui numa entrevista. Então vamos a pontos bem mais específicos. Você que conheceu o Afeganistão, conheceu o que foi o Talibã para aquele país, qual é a avaliação inicial? Eu tenho te acompanhar nas redes sociais, você disse há pouco ali que ainda é muito cedo para fazer interpretações dessa nova tomada do controle pelo Talibã, mas o que, que você acha disso tudo, principalmente nos últimos dias, quando o grupo entrou novamente em Cabul?
Olha, como você disse, foi uma vitória realmente impressionante. Em poucos dias o Talibã iniciou a sua ofensiva e foi tomando província por província, de uma forma muito estratégica, de uma forma muito coordenada. A ideia de que algumas pessoas têm do Talibã como um grupo de bárbaros que pegam armas e vão na loucura para guerrear está completamente errada. Eles tinham uma estratégia muito clara, executaram essa estratégia de forma incrivelmente profissional e conquistaram um país em apenas 10 dias. Eu acho que tem várias leituras do que está acontecendo, né? Primeiro, o Talibã, nesses 2 dias que está no poder de Cabul, está tentando mostrar ao mundo, uma campanha de propaganda bem forte nesse momento, tentando mostrar ao mundo que não é aquele Talibã de 20 anos atrás, que não é um grupo de bárbaros que vai matar todo mundo, cortar a cabeça de todo mundo, apedrejar as mulheres. Pelo contrário, agora há pouco teve a primeira entrevista coletiva da história do Talibã, lá em Cabul. A primeira pergunta foi feita por uma mulher ocidental e a primeira pergunta foi sobre o direito das mulheres, como é que vão ficar os direitos das mulheres no Afeganistão. Isso é algo impensável há 20 anos, né? Então, esse Talibã que chega ao poder é um Talibã que tenta se mostrar mais aberto ao mundo, um Talibã que tenta se mostrar menos radical, e é um Talibã que sabe que vai precisar de reconhecimento internacional e vai precisar de apoio internacional para poder manter esse país estável e fazer com que o projeto de poder deles, que é um projeto de muito longo prazo, continue, se estabeleça e seja estável.
Bom, Ian, fazendo uma releitura agora desses últimos 20 anos, muitas perguntas vêm a público, as pessoas se questionam, por exemplo, onde esteve o Talibã nesses 20 anos durante essa guerra travada contra os Estados Unidos, em que um determinado momento passou uma mensagem de que talvez o Talibã não existisse mais? Onde foram parar essas pessoas e ainda mais esse investimento, que é um outro ponto que as pessoas se questionam, como um grupo como esse de um paramilitarismo, talvez, não sei qual seria a identificação adequada, onde eles foram parar ao longo dessas últimas 2 décadas?
O Talibã nunca desapareceu, o Talibã fez um recuo estratégico quando os Estados Unidos invadiram para tentar se reagrupar. De fato, em 2001 o grupo ficou muito fraco, mas ao longo dos anos foi se reagrupando, se reestruturando, muito a partir do Paquistão. É importante entender que essa fronteira que a gente vê no mapa é uma fronteira desenhada, né? Uma fronteira criada, uma fronteira feita pela Inglaterra, uma fronteira que não respeita muito as divisões étnicas, culturais daquela região. Então, o Talibã, ele nasce na etnia que tem a maior população no Afeganistão, que é a etnia Pashtu, e essa etnia Pashtu ela se espalha por uma boa parte do Paquistão. Então, o Talibã sempre esteve presente e o Talibã sempre contou com apoio estrangeiro, desde o seu início. É preciso remontar ao passado para entender o que é o Talibã, né? O Talibã é fruto de um investimento americano na década de 80, no final de 70 e 80, para desestabilizar a União Soviética, que invadiu o Afeganistão em 1979. O Talibã é fruto de uma operação da CIA chamada Ciclone, que investiu 8 bilhões de dólares armando e treinando um grupo de combatentes muito ligados a uma ala muito radical do Islã. Gente que foi recolhida nas madraças, nas escolas islâmicas de toda essa região do Afeganistão e do Paquistão. Quando acabou a guerra contra a União Soviética, em 1989, o Afeganistão caiu numa guerra civil muito sangrenta, muito sem lei. E são esses combatentes do Jahadim, que apoiados, treinados pelos Estados Unidos antes dessa guerra civil, que vão se unir e vão formar o Talibã. E o Talibã vai contar o apoio antes, durante a ofensiva deles na década de 90, para a Arábia Saudita, com o Paquistão, países do Golfo. E agora também, nesses últimos anos, o Talibã contou com muito apoio externo desse país, além de se aproveitar muito do tráfico e da produção de ópio e morfina. O Talibã hoje representa 90% da população, da produção mundial de ópio. E ópio que é consumido pelos países ocidentais, a maior parte das vezes. Né? Então o Talibã sempre esteve presente e vem ganhando força. A partir do momento que os Estados Unidos disseram que ia sair do país, o destino estava selado, né?
Essa atitude que já se cogitava do governo Obama, do Trump, e que o Biden de fato colocou em prática com encerrar essa guerra de 20 anos, que mensagem os Estados Unidos passa para o mundo de lavar as mãos dessa guerra que nem, como disse o Biden, não vamos lutar uma guerra que nem os próprios afegãos querem lutar? Qual é a avaliação que tu tira desse pronunciamento do Biden?
Acho que o Biden cometeu uma série de erros muito, muito básicos e que levaram a essa tragédia que a gente está vendo acontecer na Afeganistão nesse momento e essa grande humilhação que os Estados Unidos estão passando, né? Apesar do Biden não ter iniciado a guerra e não ter iniciado as negociações de paz com o Talibã, mas a programação destemperada e a qualidade de informações de inteligência que ele recebeu de acreditar que poderia fazer o que fez, vão ficar marcados como um fracasso muito grande para ele. Né? Eu acho que o que aconteceu, o que a gente está vendo acontecer agora, é uma consolidação de algo que já vinha ficando, que é o enfraquecimento dos Estados Unidos como grande potência global, como grande polícia do mundo, como grande defensor dos direitos humanos, da democracia, dos valores ocidentais. Né? O pronunciamento do Biden ontem foi muito frio, né? Foi muito desumano, com centenas de milhares de pessoas no Afeganistão que apoiaram o governo americano, que simplesmente foram abandonadas. Seus amigos em Cabo estavam desesperados. Eu estava assistindo o pronunciamento dele ontem com um amigo lá de Cabo, a gente estava conversando via WhatsApp enquanto assistia, e ele me perguntava assim: mas ele não acha que a gente é humano? Então, eu acho que as cenas que a gente viu, especialmente ontem, do aeroporto de Cabo, vão ficar marcadas como um símbolo desse enfraquecimento dos Estados Unidos como uma grande polícia do mundo. Né? Eu acho que os Estados Unidos perdem esse papel e eu acho que a ordem mundial está mudando, uma ordem que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, tendo os Estados Unidos como grande protagonista e defensor desses valores ocidentais. Coisas, sem dúvida, estão mudando.
O exército americano falhou no treinamento das forças afegãs, com treinamento, com armamento?
Claramente falhou, né? Mas não só nisso, acho que falhou principalmente na construção de um país, na construção de uma estrutura que pudesse se mostrar estável e sólida. São 20 anos lá, né? E o exército afegão, ele não derreteu porque não era capaz de lutar. A questão não é essa, acho que há uma interpretação equivocada nesse sentido. Eles eram capazes de lutar. O exército afegão derreteu, o governo afegão derreteu, porque acabou a confiança. Era um governo sem legitimidade, claramente, a gente consegue perceber isso, a partir do momento que ninguém luta por ele. E a saída dos Estados Unidos, enfim, todos esses anos de treinamento se mostraram ineficazes, porque não é só com arma e dinheiro que você consegue criar um Estado sólido. Né? Existem outros elementos muito importantes e é um fracasso absoluto, absoluto, absoluto. Mas eu acho que o Talibã conquistou a vitória de forma tão rápida porque houve uma erosão na confiança no futuro. Os afegãos já não acreditavam naquele governo sem o apoio americano. perceberam que aquele era um governo fraco, que era um governo que não tinha nenhuma solidez. E aí, basicamente, decidiram não lutar contra um vencedor muito claro.
As reportagens dos últimos dias dos veículos do Brasil e do mundo trouxeram algumas figuras. Eu queria que tu falasse um pouco, por já ter passado pelo Afeganistão, os senhores das tribos, lideranças regionais. Eu vi algumas matérias que ressaltavam essas figuras e a importância que elas têm para determinadas áreas do Afeganistão. O que tu pode falar a respeito desses personagens do país?
O Afeganistão é um país com uma geografia muito sui generis, muito curiosa. Além de ser um agregado de diferentes etnias, é um país com uma infraestrutura muito, muito ruim, que tem pouquíssimas estradas, com acesso difícil, uma das maiores cadeias de montanha do mundo, vindo do Kush, corta o Afeganistão de ponta a ponta. Enfim, ele é um pesadelo logístico, o Afeganistão. Historicamente, Cabul nunca conseguiu exercer poder por todo o país. Isso há centenas de anos, né? Sempre houve a necessidade de se criar alianças locais para conseguir estabelecer o poder e se conquistar o poder. Então, a análise que os Estados Unidos fizeram do Afeganistão, sem levar em conta essas características muito, muito específicas, levaram a essa derrota, né? Você não consegue, Cabul, para conseguir, agora, nesses últimos anos, 20 anos, para conseguir esse poder, precisou ter a aliança dos antigos senhores de guerra que lutaram na guerra civil afegã. Vários deles em diferentes regiões do país. E esses mesmos senhores de guerra precisavam de aliança com esses líderes tribais para conseguir exercer o seu poder. Então, a partir do momento que você começa a perder o apoio desses líderes locais, toda a cadeia de comando começa a derreter, todo o poder começa a derreter, porque o Estado é muito fraco, o Estado não consegue exercer o seu papel de domínio, de segurança, de oferta de serviço, muito longe da capital, por uma série de razões. Então, o que provavelmente aconteceu é que esses senhores, esses líderes tribais, foram percebendo que já não era mais possível acreditar no governo central de Cabul, já não era mais possível acreditar nessa centralização de poder e foram mudando de lado. Algo muito natural na história afegã, inclusive.
Quantas vezes você esteve no Afeganistão, Ian?
Estive 3 vezes.
3 vezes. Quando foi a última vez que tu passou por lá?
A última vez foi agora, antes da pandemia, no final de 2019.
Chegou a passar por lá na época do Talibã ainda ou só pós-Talibã?
Não. Só após o Talibã. A primeira vez que eu fui foi em 2002 ou 2003, logo depois da invasão americana.
Ao longo desse período que você esteve lá, depois da invasão americana, o Talibã, você disse que o Talibã nunca chegou a assumir, mas na rotina, no dia a dia da população do Afeganistão, quem viu de fora viu relatos de um povo que conseguia, até exatamente nos últimos dias, eu acho que uma correspondente da CNN que durante o período americano fazia suas apresentações, suas inserções na programação sem o véu e agora já nos últimos dias utilizando novamente o véu, cobrindo a cabeça, seguindo a tradição um pouco mais fria das leis islâmicas. O que que tu via de relatos? Tu disse que os teus amigos conversaram contigo nessas últimas horas, mediante esse medo. Enfim, um pouco do que tu viu e do que tu tem ouvido desses teus amigos agora nesse momento mais recente da história.
Olha, primeiro eu queria falar sobre essa questão da Sarissa Ward, que é a repórter da CNN que você está citando. Eu acho que houve uma má interpretação sobre esse fato, né? É preciso entender que o Afeganistão, ele é um país culturalmente muito tradicional, muito retrógrado, se você quiser colocar sobre esse ponto de vista, e que a maior parte da população segue uma interpretação do Islã muito, muito austera, digamos assim, né? Então, era natural, antes da chegada do Talibã, que todas as mulheres usassem a abaia. Ela estava usando uma abaia quando ela apareceu agora nas últimas matérias, porque ela estava na rua, entende? Então, mesmo em 2003, você veria muitas mulheres de burca, mulheres cobertas. Agora, em 2019, quando eu estava lá, as mulheres estavam cobertas. Eu viajei com uma colega jornalista holandesa, ela estava com uma abaia também, quando estava na rua, quando estava a Sarissa Ward. E quando ela entrava ao vivo, a Clarice Ward, ela estava dentro do compound, digamos assim, fora do espaço público. Então ela tirava o véu, era o que muitas mulheres faziam. Então a utilização do véu ou da abaia, que cobria um pouco mais o rosto, era também um sinal de respeito à população afegã, não só uma imposição do Talibã. É preciso entender que o Talibã, ele provavelmente vai impor algumas regras de conduta e vestimenta, mas essas regras de conduta e vestimenta já eram super naturais na Afeganistão de agora, entendeu? De duas, três semanas atrás. Bom, em relação aos meus amigos, eles estavam muito preocupados, estava todo mundo muito, muito preocupado, achando que haveria um banho de sangue em Cabo, as pessoas estavam muito assustadas. Mas o que tem se mostrado até esse momento é diferente. A cidade está tranquila, eu falei inclusive com um amigo hoje, as lojas estão começando a reabrir, está tudo muito tranquilo, incrivelmente tranquilo, mas ainda muito tenso, claro, né?
Ian Boechat, repórter da TV Band, com experiência em coberturas de zona de guerras, áreas conflagradas, explicando para a audiência da tua rádio São Francisco os fatos recentes que marcam novamente a história do Afeganistão. Ian, eu só tenho a agradecer. Eu quero fazer essa pergunta, eu sei que elas te fazem bastante. Você não é parente do nosso saudoso, querido e gênio Ricardo Eugênio Boechat, né, Ian?
Distante, a gente tinha uma relação familiar muito distante, a gente não tinha uma proximidade familiar, eu não convivia com ele familiarmente, eu só encontrava ele profissionalmente, eu trabalhava na SQE, quando ele era colunista lá, a gente trabalhou junto, e eu, durante muito tempo, fui freelancer aqui da Band, então eu encontrava ele aqui no corredor. A gente tem ligação familiar muito distante, e a gente não tinha uma relação familiar próxima, né? Mas de fato, nós somos parentes, mas parentes bastante distantes.
Tá certo. Ian, obrigado por dispor do teu tempo para explicar um pouco mais sobre essa situação do Afeganistão ao nosso ouvinte, para a gente poder entender uma história que é tão complexa e que tão novamente está marcada por esse episódio recente. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, boa tarde a todo mundo.